Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvintes Sons do Brasil. Estamos aqui para mais uma semana em companhia com vocês, trazendo aquele bate-papo bem bacana que nós temos em todo o programa, os nossos convidados super especiais, como sempre, para a gente falar do trabalho deles e muita história, como sempre, gravando mais uma vez online, como a gente vem fazendo nesse último ano e pouco, hein, devido a esse momento de pandemia, mas não fez com que a gente parasse, porque a música, a cultura como um todo, ela continua mais ativa do que nunca. E eu já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados que estão aqui, a nossa artista convidada, que é natural de Curitiba, mas é do mundo, e a gente vai explicar isso durante o programa. Tenho aqui a multiartista Bruni. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil.
Obrigada, Serginho. Obrigada, Magno. Estou muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando essa noite.
A gente é que agradece você ter aceito esse convite e estar junto com a gente para a gente poder bater um papo e apresentar o seu trabalho aqui, que é muito rico e muito bacana. A galera que está com a gente aqui vai poder conhecer tudo isso, tá bom? Assim como também tem o meu convidado especial, que é aquela pessoa que chega junto no programa para ajudar a gente a temperar essa nossa salada de papos, prosas, ideias, músicas e tudo mais. Hoje eu tenho aqui o pesquisador da música brasileira, Magno Córdova. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Ô Serginho, é uma honra, cara. Prazer estar com você e com a Bruni. Ser convidado pelo Sons do Brasil, esse programa que é querido, Brasil e mundo afora.
A gente também agradece a você, Magno, assim como a Bruni, estar ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. Hoje estamos escrevendo o capítulo número 327 e vai ser muito bacana tudo isso. Já estou prevendo aqui porque os trabalhos que nós vamos falar hoje aqui são de alta qualidade. Dando início nesse nosso papo então, Bruni, fala pra gente, multiartista, você na verdade é formada em letras e tem um envolvimento aí com a poesia, composição, performance, ou seja, é uma multiartista que trilha por tudo isso aí. Fala pra gente um pouco de Bruni.
Bom, Bruni é essa pessoa fluida, né? Como vocês puderam perceber, que eu fluo entre os gêneros, fluo entre as cidades, fluo entre as multiplicidades da arte, seja a palavra, o movimento, a canção. Eu acho que eu gosto muito de explorar as coisas, sabe? Ter uma coisa meio Paulo Freire, assim, do conhecimento, que é investigar, assim, ser curiosa, ser curioso e ir buscando as coisas, assim, sabe? Tenho essa minha formação acadêmica, né, da letras, que me possibilitou muito essa ferramenta da linguagem, né, que é tão importante, e por isso também eu defendo as escolas para munirem as novas gerações de linguagem. A partir disso, eu vou explorando as linguagens, né? Explorando as linguagens de notas, de movimentos, de caminhos. Bruni é tudo isso.
E dentro dessa sua atuação, como você falou, poesia, performance e tal, vem o seu trabalho que está direcionado à música. A gente vai falar aqui durante o programa das suas andanças pelo mundo levando essa obra. E a performance que você traz é onde você une tudo isso daí, da música, a poesia, e acaba transformando, ou na verdade comunicando tudo isso através de performance, é isso?
É, eu tenho meu trabalho literário, né? Inclusive, aproveito já para dizer que vou lançar meu primeiro livro. Já recebi o processo de capa dele diagramado, o meu primeiro livro, né, por editora, porque sempre tive muito esse trabalho com fanzines, até da poesia marginal. Tinha o meu próprio selo editorial de fanzines para poesia LGBTQI+, assim. E aí, depois de um tempo, enfim, né, os projetos vão tomando outros rumos, e aí agora eu vou publicar meu primeiro livro pela editora Urutau, do Rio de Janeiro. E aí eu tenho um projeto musical, e as performances são muito atos que eu fazia também, sabe? Atos performáticos em eventos, em saraus, a partir desse movimento da palavra, assim, sabe? Trazendo intenção para a palavra, elementos, objetos, luzes, tudo que for relevante, assim.
Bacana, registrando aqui que o livro que Bruni está falando que vai lançar é o Sei Que Nada Disso É Real, Mas Não Suportaria a Verdade. Esse é o título da obra que está chegando aí.
Isso mesmo, Serginho.
Mas vou fazer o seguinte, Bruni, já demos início no papo aqui, já apresentamos Bruni para o pessoal todo. Eu quero começar a colocar um pouco do lado musical de Bruni aqui. Vamos mandar um som para a galera e o que, que a gente pode partir com a nossa parte musical aqui.
Acho que nada mais justo, né, do que começarmos com a abertura. Afinal, é ela quem dá todo o teor do EP. Gosto de pensar que o EP ele tem uma linearidade de narrativa também, né? Afinal, tudo isso que a gente vem dizendo. E a abertura, ela é uma música, mas ela é uma poesia também, né? Ela joga com esses dois lugares, da palavra falada e da palavra cantada. E é isso, a poética por todo lado, né?
Vamos nessa então, abertura com Bruni abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil 327. Vamos nessa, já voltamos.
Quase não sorri pra ninguém. E eu gosto desse ar de mistério. Desejo a flor da pele. As angústias definidas por linhas imaginárias ainda parecem infinitas. E quem suportaria passar os dias lentos, movimentos arriscados? Te entrego meu canto.
Estamos de volta depois de abertura com Bruni, aqui no Sons do Brasil, e eu quero trazer Magno Córdova para o papo. Magno, pesquisador da música brasileira. Antes de mais nada, eu diria, haja material para pesquisar, porque a música brasileira é rica. Riquíssima, não é, cara? Em todos os seus sentidos, essa diversidade que a gente tem dentro da música brasileira, onde você anda 200 quilômetros para lá, já tem uma história, já tem uma coisa totalmente diferente. Mas, vamos lá, formado em licenciatura de História, como que tudo isso te levou a pesquisar, a ser um historiador dentro da música brasileira? O que, que te levou a isso?
Olha, Serginho, é uma pergunta que se eu fosse responder meticulosamente, nós ficaríamos aqui pelo menos uns 10 programas. Mas eu acho que tem a ver com uma série de fatores, tá, Serginho? O fato de eu ter nascido no Vale do Jequitinhonha, em Minas, o Vale do Jequitinhonha, ele representou ali na passagem de 60 para 70, né, nas décadas, em pleno período militar, enfim, uma região que foi muito associada ao Nordeste. Tanto é que a SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, contemplava vários municípios do norte de Minas, Noroeste, enfim. E a cidade onde eu nasci, que é Rubim, foi contemplada pela SUDENE. A SUDENE é uma sigla que na minha infância foi marcante, porque foi exatamente no momento em que a SUDENE estava atuando é que eu saí do interior para a capital, minha família veio para cá. E lá no interior eu ouvi muita coisa, Serginho, que os núcleos de amizade que eu fazia aqui em Belo Horizonte, na capital, não tinham conhecimento. Então eu ouvi Quinteto Armorial a primeira vez no Vale do Jequitinhonha, quando eu voltava. Meu pai continua lá, então eu voltava passar férias, etc, etc, etc. E na casa de amigos eu ouvia Quinteto Armorial, eu não ouvia aqui na capital do estado. Não tem uma identificação com o Nordeste muito grande. E aí acabou que minha pesquisa na UNB, que eu fui morar em Brasília e resolvi apresentar a minha pesquisa, eu comecei inicialmente pensando em discutir duas coisas, Serginho: a tradição e a vanguarda no contexto nordestino. E aí acabou que o objeto da minha pesquisa foi desviado, justamente por eu estar em Brasília, e aí eu fui trabalhar com os artistas migrantes do Piauí e do Ceará na música na década de 70. E aí passo por Fausto Nilo, Clodo Climério Plésio, Fagner, Ednardo principalmente. E eu achei legal porque quando a Bruni falou, e aí eu estou sabendo de abertura como música dela que está aqui nos contemplando no início desse papo, abertura é uma música também do Ednardo, que participou de um festival que é um festival não considerada da época de ouro, que é o Festival Abertura, acontecido em 75. Ednardo tem uma música chamada Abertura, mas Vaila é a música que Ednardo defendeu nesse festival de meados da década de 70. Enfim, Serginho, isso aqui é pano para manga para a gente conversar um tanto de coisa, meu irmão. E eu sempre tive essa curiosidade. Eu sou de uma família de 10 filhos, mãe baiana e pai nascido no Jequitinhonha. Eu sou mais novo, então eu bebi da fonte de todos os irmãos e da mãe. Minha mãe era apaixonada com rádio, então eu ouvi desde Nat King Cole, Paulo Sérgio e Caetano Veloso, ali ainda no Vale de Jequitinhonha, com 7 anos de idade. Então, eu lembro, o tempo é precioso pra gente, mas pra me situar eu tenho que fazer um esboço dessa quantidade de coisa que me contempla, entendeu?
Mas é maravilhoso isso, Magno. Eu acho que aí contempla bem em tudo o que você fala, e principalmente essa sua questão de atuação. Quando você fala em Nat King Cole, Caetano Veloso e Paulo Sérgio, você já partiu para 3 vertentes totalmente diferentes, mas que é música. Não sou um pesquisador, eu sou um amante da música, eu sou um cara que gosto de apreciar. E você falou 3 nomes aí que fazem parte da minha história musical. Eu ouvi os 3. E para não falar, é que eu ouvi Reginaldo Rossi, Led Zeppelin, Raul Seixas e Martinho da Vila também. Ou seja, cara...
Mas ele... E eu também. Eu também.
Tá vendo? Na verdade, quem acaba botando e pontuando as divisas de estilos musicais, ou seja, quem ouve isso não pode ouvir aquilo e vice-versa, é o lado comercial de tudo, que para eles é interessante que crie esses nichos para eles poderem trabalhar e comercializar a forma deles. Mas a música parte tudo do mesmo conceito, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e vamos nessa, entendeu? Basta você abrir um pouco a mente para que isso chegue da melhor forma para você. Mas legal, Magno, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, onde eu peço que os convidados aqui tragam uma música de alguém que está aí fazendo um trabalho bacana e que precisa ser apresentado ao público. Então eu vou te convidar, usando o meu verbo aqui, Bruni, que é de letras, vai conhecer, ó, o verbo pitaquear. Pitaqueia aí para nós, por favor.
Pois é, Serginho, eu trouxe Tiganá Santana, que é um cara que tem me chamado a atenção. Eu me lembro que quando você havia me convidado para essa participação, que eu deveria dar um pitaco, eu transitei por tanta gente, Serginho, e resolvi escolher o Tiganá. No programa Aldeia do Mundo, eu já havia feito uso de material do Tiganá de discos anteriores. E agora ele lançou, em 2020, um novo disco. O Tiganá tem uma coisa que é muito peculiar. Primeiro brasileiro, ele é nascido em Salvador, mas lançou o primeiro disco quando chegou em São Paulo, que foi em 2010. E Tiganá, além de formação em filosofia, ele é um pesquisador do Kibundo e do Kikongo, que são línguas faladas em Angola e no Congo. E ele é o primeiro brasileiro, nascido aqui em território nosso mesmo, que faz uso, por ser um estudioso, que aprofundou desses dialetos, enfim, dessas línguas africanas, ele é o primeiro brasileiro a criar canções com texto nessas linguagens, que são ancestrais em relação a ele, do lugar que ele nasceu, inclusive Salvador é o lugar onde existem mais negros no mundo fora da África, é a cidade de Salvador. Então, é por isso também. E pela musicalidade, é impressionante, ele é um criador. O violão dele tem uma lógica diferenciada, uma afinação diferenciada, uma concepção harmônica diferenciada. Então, eu acho que esse camarada, ele precisa ser ouvido. Então, a sugestão é Tigana Santana com a música de sua autoria, Vida Código.
Ok, então vamos lá para o pitaco de Magno Córdova aqui, Tigana Santana e a música Vida Código. A gente volta no segundo bloco para continuar o papo que tá bacana.
Fazendo o céu no instante em que a dor cria mundos, as imagens já não tinham del, a poesia dos fatos não mudou, a vida é o tempo antes do pó. Meu nego, não me deixe só. A vida é o tempo antes do pó. Meu nego, não me deixe só. Nunca diga que o meu corpo abriga a paz. Eu não tenho uma alma de fundo. Tudo morre, tudo vaga, tudo alaga, tudo nada no rio. Jamais. E a vida codifica o nó. Meu nego, eu não desato só. E a vida codifica o nó. Meu nego, eu não desato só. Serei eu para sempre um performer agudo de voz grave e poeta ateu entre espíritos fins e absurdos. Larararararerero. 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 Larararararerero.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mesmo que eu não queira pensar em você, da noite que sinto as tuas mãos. Quando quero tocar meu corpo, você invade os meus sonhos. Me atrapalha tudo. Preciso desligar o racional pra sentir prazer, saciar um pouco um barco. Correnteza foi caminho do Hades. Fazer da morte satisfatória, por ser desfecho, nada mais que recomeço. Invento e deixo voar, e encontro estrela de
thank you.
suas mãos. Quando quero tocar meu corpo, você invade os meus sonhos. Atrapalha tudo. Preciso desligar o racional pra sentir prazer, saciar um pouco um barco, correnteza foita, caminho do Hades. Fazer da morte satisfatória, por ser desfecho nada mais que recomeço, um vento e deixo voar. Encontro estrelas de neon, de neon, de neon, de neon, de
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Estrelas de Neon com Bruni. Bruni, fala pra gente da Estrelas de Neon.
Essa música, então, é a continuação da história do EP. Esse EP que foi produzido pelo Leonardo Gumiero, todos os arranjos, mix, master. E aí essa música também tem a participação especial da Aline Provence no baixo, da Bruna Krause nos vocais e do Yuri Grigoletti no saxofone. E ainda também a gente gravou um clipe em parceria com a Ácida Produtora, que a gente lançou em março, junto quando eu lancei Estrelas de Neon como single. Essa música, ela fala muito sobre se redescobrir a partir do toque. O EP, ele teve um início, assim, poético a partir de uma desilusão amorosa. Então, essa música é a música onde eu começo a desenrolar essa desilusão, mas em algo que vai acabar lá em eu tendo coragem de compor, de criar e de botar no mundo as minhas músicas, né? Sobre isso.
Inclusive, o seguinte, Bruni, você falou que lançou um clipe do Estrelas de Neon e você tem um outro clipe que você lançou, que inclusive foi uma música que eu já toquei aqui no Sons do Brasil, que é de Lua Azul, que a gente falando em off aqui, você já falou, ela não faz parte desse EP, ela foi um single solto que você lançou aí dentro desse momento também, não é isso?
Isso. É, esses dois clipes foram gravados em parceria com a Ácida Produtora, que é a produtora de uns amigos meus lá de Curitiba. E foi muito legal o processo de gravar os dois clipes, porque eu acabei assumindo essa parte de produção, de direção de arte. Até porque Curitiba as coisas ainda são, né, diferentes de São Paulo, e tudo ainda é bem pequeno, né? Então a gente acaba, até quando a gente tava falando, né, das diversas funções, quando vai produzir um evento, um show, aí tem um iluminador. E às vezes em Curitiba acabava muito sendo, às vezes, a própria pessoa que produz o evento em que vai tocar. Sabe? Eu era essa pessoa, no caso, que produzia os eventos para as bandas de amigos tocarem, porque faltava até um certo espaço mesmo. E aí, com o clipe, foi muito legal também, porque foi esse lugar também de acolher artes de amigos, né? De amigas, bailarino, gente que trabalha com cenário, com fotografia, maquiagem. Então foi muito legal ter esse processo, assim, de poder produzir um clipe com baixos orçamentos e tudo nessa economia solidária, assim, entre os amigos.
É uma coisa que acontece muito, né, desse nosso segmento Eu não digo nem independente, porque hoje todo mundo é independente, né? Até os grandes artistas hoje estão independentes. Mas pelo menos nesse lado de cá do muro onde a gente se situa, é muito comum essa coisa dessas parcerias, desses trabalhos coletivos, vamos dizer assim, onde acaba até tendo essa questão da permuta. Você faz essa produção para mim, que eu gravo isso para você, que eu toco aquilo na música para você, que eu filmo isso. Quer dizer, acaba virando mesmo um coletivo de trabalho de vários profissionais que estão inseridos dentro desse contexto todo, dessa produção, como eu digo, do lado de cá do muro, né?
É, mas aí que foi interessante que também eu consegui aprovar na Lei Aldir Blanc um projeto. Então eu consegui fazer com que tivesse um orçamento para valorizar o trabalho dessas amigas da dança, que às vezes não é o orçamento ainda ideal, né? Aquilo que a gente gostaria de estar pagando com uma grande produção, mas isso de ter possibilitado que, na verdade, tenha tido a troca financeira mesmo, né? Mesmo sendo um trabalho independente, assim.
Não, mas é isso mesmo. Quando eu digo a questão do trabalho, não é questão de o pessoal tá fazendo de graça o negócio, mas na verdade é aquilo, fazendo com um orçamento bem reduzido, mas apostando que o produto vai ficar pronto e vai ficar bacana, tal, né? E é uma forma de que todo mundo acabe crescendo junto com tudo isso, né? Exatamente por essa questão dessa coletividade, dessa colaboração mútua entre todos ali. E aproveitando para falar contigo, Bruni, esse projeto que você falou da Lei Aldir Blanc tem a ver com o vídeo poesia ensaios, é isso?
Isso mesmo. A Vídeo Poesia também foi uma parceria com a Ácida e foi algo que aconteceu muito espontâneo, assim, porque eu tive uma provocação pra Ácida nascer, assim. E eu provoquei uma amiga minha que não trabalhava com vídeo, falei, vamos, eu quero que a gente faça os clipes, eu quero que a gente faça. E ela foi lá e 2 meses ficou aprendendo tutorial de internet e aí ela falou, né? Poxa, tipo, você teve esse papel também e a gente teve essa coisa de ela precisa de portfólio, eu preciso de portfólio, né? E aí a gente fez nascer esses clipes e é também essa videopoesia que toca bastante também essa mescla, né? Da poesia com a dança. Se vocês quiserem assistir lá, depois tá disponível no YouTube, aí vocês me contam também o que acharam.
É bem isso, se a gente quer aprender, você tem que fazer, não tem como, não adianta você ficar esperando cair do céu que o conhecimento não vem, você tem que ir atrás dele, né? E é assim que a coisa acontece. Bruni, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que, que nós temos preparados aí?
Vamos, a próxima é Amargo Sabor, que é uma música que tem uma vibe totalmente diferente. Ela é gostosa de ouvir porque ela é dançante, ao mesmo tempo que ela é amarga, mas ela traz uma coisa meio dance, meio pista. E é isso, Amargo Sabor, tem participação de Kluber nos backing vocals. E é uma música pra dançar, pra rememorar as bads amorosas e curtir, assim, aquela fossa, mas dançando.
Vamos lá, então. Amargo Sabor com Bruni, agora. E a gente volta pra dar sequência no papo daqui a pouquinho.
Galáxias inabitáveis, time errado, desencontro. Um contato que não chega ao toque. A lembrança dos dedos gelados, a oferta do trago, do afeto tão árido, explosões. Sonhei um disfarce pra dor, pra aguentar o agosto sem fim. Lembrar do teu gosto, amargo sabor que despenca em mim. Lembrar do teu gosto, amargo sabor que despenca em mim. Tira, entrelaça o teu gozo, me afasta, afasta, nenhum dos intervalos. Vagando e difusa a água que desliza, úmido, um vale no meio e você. E o vazio.
É, eu sonhei com você essa noite. O dia tava caindo e a gente se encontrava na estrada pra viajar sem hora marcada, sem destino. Nosso amor feito água, cristalino, corre até acabar. Como se nunca tivesse feito da pele fogo. Como se nunca fosse o suficiente para perfurar. Como se nunca passasse da superfície.
Sonhei um disfarce pra dor,
pra aguentar o agosto sem fim. Lembrar do teu gosto, amargo sabor que despenca em mim. Lembrar do teu gosto, amargo sabor que despenca em mim. Aturo teu tapa, tira em teu ócio, teu gozo me afasta, afasta nenhum dos intervalos. Vagando difusa água que desliza úmido, um vale no meio e você. Aturo teu tapa, tira em teu ócio, teu gozo me afasta, afasta nenhum dos intervalos. Vagando difusa água que desliza úmido.
Voltando então, depois de Amargo Sabor com Bruni, Magno Córdova, continuando o papo aqui, você falou em algum momento aqui sobre o programa Aldeia do Mundo, que é um produto que você tem aí, que é muito interessante, é um programa musical, claro, mas que você traz muito à tona tudo isso que a gente falou do seu trabalho de pesquisa musical brasileira. Como que surgiu dentro disso essa ideia de você trazer todo esse trabalho que você desenvolve para um programa de rádio?
Pois é, olha, Serginho, eu não sou uma pessoa que tem formação na área de comunicação social, enfim, que pudesse justificar ser considerado um radialista. Mas antes mesmo de me formar em história, aqui em Belo Horizonte, teve uma experiência da qual eu participei de rádio comunitária, ainda no final da década de 90, numa rádio chamada Santé, porque fazia uma referência ao bairro de Santa Teresa, que é o núcleo do Clube da Esquina, enfim, e dentro do Sindicato dos Eletricitários tinha um programa que era especial Santé, que eu fazia junto com uma amiga filósofa, Vanessa Madrona, isso antes de sair de BH. Então, a primeira experiência minha de rádio foi numa rádio comunitária. Hoje há uma rádio comunitária que é queridíssima e conhecidíssima, que é a Rádio Favela. Foi a partir desse pontapé da Rádio Favela que a Rádio Santé surgiu. Só que depois disso, em 2000, fizeram um programa, uma parceria da UFMG com a Rádio Confidência, que é estatal, um programa chamado Outros 500. Eu substituí o primeiro historiador e produzia textos e fazia leitura dos textos. Não era musical, necessariamente. Eu poderia até abordar um pouco da história da música no Brasil, mas não era definitivamente direcionado exclusivamente para a música. Não era. Tá, e aí quando eu voltei, eu já vim com mestrado em Brasília. Foi essa dissertação que eu trato da questão da experiência do Ceará e do Piauí, dos artistas naquele contexto do período militar, a partir de 68 até 70, que fazem uma nova rota. E o que chamou a atenção na época, Sérgio, me permita, que a princípio sempre se falou dos movimentos migratórios nordestinos e, enfim, do norte também, para Rio e São Paulo. E aí eu pego Brasília como lugar mediador dessa relação. Então, Fausto Nilo foi professor da UNB, Roger Rogério foi professor da UNB, Clodo Ferreira foi, Climério Ferreira também, né? Então, você tem ali todo um arcabouço de passagem. Fagner foi estudante no Uniceub antes de gravar o disco lá do Pasquim, que ele gravou. Pela primeira vez foi gravada ali a música Mucuripe, tal, ele e Belchior. Então houve essa mediação da cidade de Brasília. Essas pessoas nascidas ali tinham Brasília como foco. E de lá foram para outros lugares. Cirino como violonista, Ricardo Bezerra, todo mundo de certa maneira transitou por Brasília antes de chegar ao Rio e São Paulo. A minha pesquisa foi por aí. Então, depois de muito tempo, curiosamente, eu fui morar no Rio de Janeiro depois da defesa da minha dissertação, e aí me aproximei mais do Edinardo, que é um cara fundamental de se pensar nisso. E aí, depois do Rio, que eu retornei a Minas, o pessoal falou: bicho, leva um projeto para a Rádio Confidência, que é estatal, e na época era o Flávio Henrique, que é um grande compositor, que infelizmente morreu muito precocemente. Ele leu meu projeto e falou: cara, você tem toda a liberdade, é a aldeia do mundo, é aqui comigo mesmo, pode trazer. E aí eu comecei, fiquei 2 anos lá. Aí eu já abarco outras coisas, eu pesquiso a região amazônica, eu quero ouvir a periferia do Rio Grande do Sul, eu quero dar visibilidade ao Mato Grosso, que não foi ouvido em rádio. Então eu pego TT lá do primeiro disco, que a gente não tem memória de ouvir em rádio, então eu pego Piraritã da TT e coloco para as pessoas ouvirem. Cio da Terra com a TT. O programa tem uma meta, que é valorizar aquilo que a princípio não está explorado pelas emissoras de rádio, mesmo da web rádio, mas ao mesmo tempo recuperar uma memória disso que a gente falou lá no início, numa conversa em off aqui, de gente que teve um destaque impressionante e que depois caiu no ostracismo por conta aí de questões que com certeza são mediadas pelo mercado. Pois é isso, Sérgio. É por aí, meu.
Interessante, Magno, a questão, como eu falei, eu ouço o programa há bastante tempo e eu acho interessante esse tipo de resgate que você faz, e principalmente buscando exatamente, não é um resgate feito aleatoriamente, existe todo um fundamento, toda uma coisa, um estudo, como eu falei, uma pesquisa que você faz para trazer isso. E quem ouve o Aldeia do Mundo realmente se sente assim muito municiado de informação. Você não simplesmente toca, você realmente traz um relato a respeito daquilo, aquela coisa toda. Bastante interessante isso, viu? E para quem quer ouvir, em qual rádio que o Aldeia do Mundo está indo ao ar hoje?
Olha, tem em comum com os Sons do Brasil, nós estamos na Rádio Internova, que é de Aracaju, em Sergipe. Estamos na Rádio Bloco, que é da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Além dessas duas, e desde lá atrás, temos a Rádio Transforma, da cidade do Porto, em Portugal, e a Rádio, que é Web Rádio Justiça do Maranhão, que é o órgão oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. São essas 4 emissoras. E estamos com um projeto agora, Serginho, que pega 3 pessoas do Vale de Jequitinhonha, originalmente, né? Uma morando em BH, que sou eu, outro morando na cidade do Rio de Janeiro, e um que mora lá em João Pessoa, na Paraíba. Chama Cumbuca. É um projeto que está surgindo, você vai tomar conhecimento, e que a gente vai lançar edições antigas, novas, criar, enfim, o Aldeia do Mundo. O Aldeia do Mundo tem uma receptividade muito legal. Eu tive a honra de ser levado para a Universidade de Nantes, graças ao pessoal da Rádio Transforma. Houve um encontro, um festival de lusofonia, um encontro para discutir a questão da lusofonia na Universidade de Nantes, e eles pediram para eu fazer pequenos drops para apresentar lá. E foi bem sucedido, fiquei sabendo de gente, assim, de pessoas que deram respaldo do norte da África, de Angola, de Guiné-Bissau, Moçambique, enfim. Foi muito legal, foi muito bom.
Parabéns, Magno, pelo trabalho. Para você que está em casa e quer ouvir, procura aí onde o Aldeia do Mundo vai ao ar aí, porque com certeza vocês vão estar recebendo um material bastante interessante, bastante informativo e com relevância, entendeu? Não é uma coisa aleatória, como eu disse, é uma coisa bastante legal tudo isso. Eu vou pedir licença para o Magno Córdova, também para a Bruni, porque quem vai dar o pitaco agora aqui no programa sou eu, em nome dos Sons do Brasil, e nós estamos trazendo aqui um lançamento da cantora Vanessa Bumagini, que é uma releitura de uma música de autoria da Rita Lee, chamado Coisas da Vida. Bem legal, uma coisa bem tranquila, assim, uma releitura super bacana da Vanessa. E a gente vai tocar aqui para vocês poderem conhecer esse novo trabalho, e a gente volta no terceiro bloco. Vamos nessa, já voltamos.
Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humano nessas horas de partida. chance, uma nova saída. São coisas da vida. E a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Qual é a moral? Qual vai ser o final dessa história? Eu não tenho nada pra dizer, por isso digo que eu não tenho muito que perder. Por isso jogo. Eu não tenho hora pra morrer, por isso sonho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Mas a fronteira é maior. fundo demais até pra mim. Traçar o ponto de afeto que estreita os desejos no sussurro no corpo. Você só quer saber de mim quando você quer. Você só quer saber de mim quando você quer. Enquanto eu sinto que não vai dar pé.
Terceiro e último bloco na área nesse momento. Vocês acabaram de ouvir Medusa com Bruni. Fala pra gente então, Bruni, sobre Medusa.
Medusa é uma canção que também tem os backing vocals de Kluber, que por sinal vai ser o meu pitaco mais pra frente. Mas é uma música que começa com o verso começar a existir e desvendar o infinito da canção. Que é sobre esse momento, onde eu decido começar a existir no mundo como compositor e como artista, me permitindo desvendar os limites e as fronteiras das palavras. E também é uma música que eu compus em um momento que eu estava com muita dificuldade na pandemia, vários fantasmas vieram à tona, então eu costumo dizer que é uma música para as pessoas que estavam deprimidas durante a pandemia sentirem esse aperto, assim, esse abraço mesmo, assim, dizendo para essas pessoas que elas não estão sozinhas e que a arte está aí para ajudar a gente a lidar com essas emoções.
Bacana. E aproveitando isso que você falou agora, Bruni, que essa música você fala aí quando você se reconheceu, artista, compositora e tal, e a gente tá brincando sempre em off que você é uma andarilha, não é? Em 2015 você acabou fazendo aí algumas andanças mundo afora, aí mesmo dentro do Brasil e também fora, na América Latina, tocando e apresentando sua poesia e tudo mais. Eu queria saber o seguinte: esse foi um momento que fez com que você, de repente, abrisse a sua visão para Bruni artista, onde você realmente viu que você tinha esse dom de criar obras, escrever e até mesmo a questão da música, a Bruni compositora também, ou seja, a importância de toda essa caminhada, a experiência que isso te trouxe, tem uma grande influência naquilo que Bruni é hoje?
Com certeza, muita, muita influência. Eu acho que quando eu fui viajar a primeira vez, né, eu fiz essa viagem de carona por 4 países, viajando com a minha mochila nas costas e na época um ukulele. Foi, na verdade, esse desprendimento das coisas que me possibilitou me olhar como uma pessoa diferente. Até então eu tinha meio que seguido um roteiro prescrito, assim, de sair da escola e entrar na universidade e sempre ter um relacionamento. E eu via que aquilo não estava muito certo para mim, assim, sobre a pessoa que eu me sentia no mundo, mas, né, eu ainda era muito nova para entender. Na época eu tinha 20 anos. E aí eu senti assim, né, eu tinha um trabalho também, trabalhava CLT, de repente tava sentindo que tudo isso tava me engolindo de uma certa forma e eu precisava entrar em contato comigo, assim, sabe? Me desprender de tudo. Então era isso, eu chegava nas rodas de violão, assim, começava a cantar e eu não tava me importando se eu tava, sei lá, se minha voz tava sendo um incômodo, assim, porque acho que antes eu tinha muito essa repressão dentro de mim, sabe? E aí as pessoas, inclusive, falavam, nossa, você canta super bem, e eu, legal, vou começar a explorar isso aí então, né? E eu acho que as viagens foram sempre isso pra mim, assim. E eu acho que o contato com cada pessoa, né? Que é uma coisa indizível, assim, mas cada pessoa, assim, que eu encontrei, fui encontrando, que me passou conhecimentos, né, através da oralidade, lugares, né, como eu tava falando, que eu caminhei pelo sertão, e aí a gente chegava em uma comunidade, a comunidade fazendo a festa de São Gonçalo pra apresentar pra gente, as crianças, ir pra Pernambuco e conhecer o sertão de Pernambuco também, ter contato com a cultura do coco, da música popular, do maracatu, ir pra Bolívia e ter contato com a cultura quechua, tipo, é uma coisa que realmente, assim, não cabe numa experiência acadêmica.
E eu perguntei isso e falei a respeito, porque eu acredito que culturalmente o que isso chegou de diferente para ti, quer dizer, várias culturas diferentes, seja dentro do Brasil e principalmente fora, claro, deve ter te enriquecido muito dentro daquilo que você já tinha, né, como artista, ser acrescentado a tudo isso. E depois desse início todo foi onde a Bruni, compositora, acabou surgindo e começou a transcrever também tudo aquilo que ela fazia em poesia em músicas. Isso é interessante na formação do artista também, sabe? Claro, é uma opção sua. Outros, de repente, não têm essa forma de encarar. Mas acho que foi muito ousado tudo isso, que é a questão do botar a mochila nas costas e meter o pé no mundo, né?
É, hoje em dia, não sei se eu teria a mesma coragem, o mesmo empenho de passar os perrengues que eu passei. Hoje em dia, eu já procuro uma coisa mais, assim, estável.
E, Magno, a gente já falou do seu projeto de pesquisa, Aldeia do Mundo e tal, mas você tem uma ligação muito grande também com a escrita, né? Com a questão da dissertação e escrever. Você tem algumas participações em livros, algumas coisas editadas. Fala pra gente dessa sua atuação também nesse segmento.
Pois é, veja bem, Serginho, o que eu acho que pode ser destacado como produção na área de música se deve muito à minha aproximação à Comissão Mineira de Folclore. Isso lá no início desse século. Eu me aproximei através de um amigo sociólogo com a Comissão Mineira e cheguei a publicar dois textos que foram muito determinantes para mim. Um sobre literatura de cordel e outro sobre movimento armorial. Isso eu já tinha passado pela graduação em História, mas fui para Brasília na sequência. Lá eu desenvolvi meu projeto, que tinha como foco, como objeto mesmo, a música de migrantes em dois estados brasileiros, Piauí e Ceará, na década de 70, na passagem de 60 para 70, enfim. É um pano para manga, porque eu queria trabalhar com a ideia de vanguarda e a ideia de, digamos, tradição a partir da música nordestina. Eu pegaria o armorial e pegaria o Jaguaribe Carne, na Paraíba também. Acabou que eu transitei por aí, e esse projeto, depois da defesa, ele participou de um prêmio. Eu me inscrevi na Funarte e foi indicado para ser publicado. Ainda hoje é inédito, mas teve indicação de pessoas que eu respeito, enfim, dentro do Prêmio Funarte de Produção Crítica e Música. Além do mais, eu produzi biografias pro dicionário da Fundação Cravo Albim, e tive a possibilidade de conhecer as pessoas, o próprio Ricardo, enfim. E agora, mais recentemente, tem um livro de um artista plástico aqui em Minas, que é o Genin Guerra, e ele me convidou para escrever sobre João Bosco. Ele reproduz as imagens dele feitas em cerâmica e de todos os artistas que fizeram a cabeça dele ao longo da sua trajetória, também como artista. Chama-se Solo Álbuns das Glórias Musicais. E ele me convidou, fiquei extremamente feliz poder escrever sobre João Bosco. Enfim, é isso, meu irmão. Eu tenho outros percalços, outros caminhos aí que acabaram me exigindo uma função literária. Mas, na verdade, não é literária, é de historiador mesmo.
Não, são pesquisas. E, é claro, tudo que se pesquisa se chega a um relatório final disso. São materiais. E é claro que daí a melhor coisa é aproveitar isso.
Pois é, é mesmo. E eu acho barato aqui diante de vocês da Bruni. A Bruni, toda fala do diálogo de vocês dois, eu percebo uma interseção em coisas que eu já me defrontei, né? Então, estou muito curioso para conhecer o trabalho da Bruni. Muito, muito, muito.
Até em off mesmo, ela falou que existem muitas coincidências entre o trabalho dela, a vivência dela e o seu trabalho também. Isso é interessante. E não foi nada combinado, isso foi por acaso mesmo, mas é muito interessante isso. Bruni, eu já dei meu pitaco, Magno já deu o pitaco dele. Falta você pitaquear. O que você está trazendo para gente aí?
O meu pitaco é Kluber, que teve bastante participação no meu EP e que caminha comigo nessa jornada da música independente, representando a cena de Curitiba. A música que eu escolhi é Mantra Brasileiro número 1, do EP Cante Comigo, esse refrão clichê de pop farofa. E agora também, Elo lançou uma campanha de financiamento coletivo que deu muito boa para a gravação do primeiro álbum. Eu tive prazer de escutar as músicas antes, né? E as músicas são incríveis, então conheçam o Kluber também, que promete.
Maravilha, vamos nessa então. Pitaco de Bruni, aqui nos Sons do Brasil, mantra brasileiro número 1 de Kluber. E a gente volta aqui pra gente poder passar a régua nesse papo hoje, que foi muito bacana. Vamos nessa, já estamos de volta.
Eis que uma onda vence a resistência do ar. Os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição e pelo meu verso virar canção. Eis que uma onda vence a resistência do ar e os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição e pelo meu verso virá canção. Eis que uma onda vence a resistência do ar e os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição. Pelo meu verso virá canção. Eis que uma onda vence a resistência do ar e os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição e pelo meu verso virá canção. A resistência do ar e os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição e pelo meu verso virá canção. Eis que uma onda vence a resistência do ar e os meus tímpanos sentem o seu ressoar. Agradeço ao universo pela minha audição e pelo meu verso virá canção.
Eis que uma onda vence a resistência do ar. Eis que os meus tímpanos vencem a resistência do ar. Agradeço ao universo pela minha
de volta depois do pitaco de Bruni com Kluber e a música Mantra Brasileiro número 1. E estamos chegando ao final do Sons do Brasil 327. Quero agradecer muito aos nossos convidados de hoje. Primeiramente, Magno Córdova, quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite, vir até aqui, bater esse papão, contar um pouco dessa história, falar um pouco de pesquisa musical, falar do Aldeia do Mundo. Você que está aí ouvindo, procura nas redes aí Aldeia do Mundo, que é um programa sim, diferenciado nos dias de hoje. Magno, só tenho a agradecer você por você estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil 327.
Serginho, você me surpreendeu fazendo esse convite. Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui no Sons do Brasil. Você, ouvinte aí do Sons do Brasil, receba com carinho um abraço desse camarada que é do Aldeia do Mundo. O Aldeia tem um perfil no Facebook e ali você pode saber os horários das edições nas quatro emissoras atuais. Estamos vindo para a quinta emissora, onde o programa é retransmitido. É um prazer estar aqui, Serginho. É mais um aprendizado conhecer a Bruni, querendo aprofundar mesmo em cada artista que tem um papel relevante na música no Brasil. Obrigado, Serginho. Seu trabalho é muito bacana, cara. Muito obrigado, Bruni, também pela companhia. Você, ouvinte dos Sons do Brasil, eu deixo um grande abraço. Obrigado.
Muito obrigado mesmo, Magno. A gente que agradece você, assim como também Bruni. Muito obrigado por você ter feito a correria aí, mas você abriu um espacinho aí pra gente poder gravar esse programa, falar um pouco desse trabalho maravilhoso que você vem trazendo. A nova safra da música brasileira vem com muita força e você, com certeza, é um desses componentes aí que tá trazendo esse trabalho bacana pra gente, tá? Então, só tenho a agradecer você também por estar junto com a gente hoje.
Poxa, eu que agradeço, Serginho. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a minha vida. Agradeço também Magno pela companhia e tô ansiosa para ouvir seu trabalho na Aldeia do Mundo. E é isso, gente, quem tá ouvindo e quiser escutar um pouco mais do meu trabalho, tá Bruni Mota nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music e também no YouTube, Bruni Mota no Instagram, com dois T's. E é isso, espero que vocês escutem, podem vir trocar ideia comigo, dizer o que acharam, feedbacks, fazer dancinha no TikTok, vale tudo.
É isso aí, tá vendo? Hoje temos que aproveitar todas as plataformas e redes sociais que estão disponíveis pra gente poder mostrar nossa cara, né? Tá certo, é bem por aí mesmo. Tá bom, Bruni, muito obrigado, então, pelo seu aceite do nosso convite, por estar junto com a gente aqui no Sons do Brasil, que é um programa transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, assim como pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM em São Paulo, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar aí, siga a gente nas redes, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 até agora estão à disposição lá. É só entrar e conectar no mixcloud.com/sonsdobrasil. Bruni, temos uma tradição aqui nos Sons do Brasil que nós vamos cumprir agora, que é encerrar o programa, claro, com uma música da artista convidada, do artista convidado. E hoje você está ocupando esta cadeira aqui, então vamos encerrar com uma música sua. Eu vou pedir para você indicar essa música, então, para que a gente possa passar a régua no programa de hoje.
Então, para finalizar, vamos com Ametista, a música que leva o nome do EP. É uma música que traz bastante esse teor da rima, é até do rap mesmo, que confronta alguns lugares da sociedade. E também é uma música que fala de eu descobrir que o meu reflexo na água brilha. Que é esse momento em que a gente olha, né, para uma água e consegue ver o seu reflexo. Eu tenho muito também essa ligação com Oxum, com cachoeira. Então é como refletir esse brilho da cachoeira, sabe? O brilho do ouro de Oxum. E aí é sobre isso, Ametista. Espero que vocês gostem e tenham gostado do programa.
Maravilha, vamos lá, encerrando os Sons do Brasil 327, agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora por aqui e, claro, esperando contar com você na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais música, muito mais amor, muito mais alegria, muito mais tudo que o Sons do Brasil pode proporcionar para vocês, encerrando o Sons do Brasil 327, Ametista com Bruni. Um abraço, Magno Córdova. Um abraço, Bruni. Até a próxima semana.
De água e barro me refaço. Eu não nasci de nenhuma costela, não. Quem me dou e tiro a luz. Meu corpo é feito de ametistas. Meus olhos são duas sementes vivas. Tudo que me contaram é mentira. Eu descobri que o meu reflexo na água brilha. Eu descobri que o meu reflexo na água brilha. E foi assim que eu comecei a refletir. Sempre sabendo meu lugar e que não dá pra desistir. Eles me impõem o que eu devo ser e o que eu devo vestir, mas eu não devo nada.
maquiagem, notas de 100. Enquanto aqui do lado tem alguém passando fome. Você acha que isso é justo? Não ter perspectiva de futuro e ainda quer mudar de assunto? Pensar no fim do mundo, mas não no fim do capital, do sistema patriarcal que destrói a fundo. E eu que não me incluo no meio disso tudo, só busco a chave pra ter um futuro justo. De água e barro me refaz. Eu não nasci de nenhuma costela, não. Sou eu quem me dou e tiro a luz. Meu corpo é feito de ametista. São duas sementes vivas. Tudo que me contaram é mentira. Eu descobri que o meu reflexo na água brilha. Eu descobri que o meu reflexo na água brilha. Uso as palavras como oração. Agradeço todo dia com o coração aberto. Minha mente abstrata, dissipando o ego. Eu luto com as minhas armas e não baixo a guarda. Sou filha de Ogum e já nasci fechada. Desde cedo fui criada pra não ter medo. E esse é só o começo da minha jornada.
Do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.